Bom, vamos continuar com os nossos trabalhos agora para uma sessão de debate onde eu vou pedir que coloquem as vossas questões. Eu próprio, infelizmente, aqui a 20 minutos vou ter que sair, vou ter uma posse no gabinete da Sra. Presidente, mas fica o meu colega convosco. E relativamente ao tema de hoje, e como vou ter que sair, e vou fazer uso da minha prerrogativa de moderador, não de presidente, mas de moderador, portanto, não posso parar o tempo, mas posso fazer uso da minha prerrogativa de moderador, queria já, à partida, lançar duas questões relativas ao tema de hoje que depois gostaria de vos ouvir, quem... A primeira questão é a seguinte: nós falámos hoje, ou estamos hoje a falar, de um tema que é um tema central dentro da gestão patrimonial, que é o tema da contratação pública, mas eu gostaria de lançar a questão de saber se os colegas entendem que deve haver uma contratação específica para os parlamentos, diferente da contratação pública, ou seja, se deve haver uma contratação parlamentar, se deve ser uma contratação, se a contratação pública deve ser única, ou se, pelo contrário, uma terceira hipótese, deve ser uma contratação pública com especificidades parlamentares. E se isso, por exemplo, deve constar, por exemplo, das leis orgânicas dos parlamentos ou não, determinadas especificidades. Por exemplo, eu estou a pensar no nosso Parlamento, já foi um tema que discutimos várias vezes. Por exemplo, um Parlamento destes que funciona no edifício histórico tem especificidades que as normas da contratação pública não permitem resolver com eficácia ou com determinada... Portanto, se os Parlamentos, usando da sua prerrogativa de autonomia, podem aspirar a ter algumas normas diferentes para a contratação pública. Esta seria a primeira questão. Uma questão mais profunda, eventualmente, do que esta, que também gostaria de vos ouvir, era sobre o próprio regime de contratação pública. Nós ouvimos hoje muito falar, e cada vez ouvimos mais, e num país que acabou, que, ao menos que ainda está a atravessar uma crise económica, nós ouvimos sempre um chavão, que é o de que o modelo público deve seguir um pouco o modelo privado. Isto é, que deve, no fundo, porque o modelo privado tem, supostamente, é um modelo mais eficaz do que o modelo público. Supostamente é isto que se ouve. Porque o modelo público gera dinheiros públicos, e o modelo privado gera dinheiros próprios, e, portanto, como gera dinheiros próprios, à partida tomará mais cuidado com os dinheiros que gera, o que não acontece num ambiente público. Isto é, basicamente, digamos, um chavão que se repete. E a questão que eu queria lançar é se verdadeiramente isso é verdade. Isto é, se no âmbito da contratação pública, o facto de estarmos nós, gestores públicos, manietados por leis extremamente rígidas do ponto de vista da contratação, não vai ter o efeito contrário. Isso é, se em termos de interesse público, o interesse público não será pior defendido com a rigidez da contratação do que com uma contratação mais livre, mais de acordo com o modelo privado. Dou-vos um exemplo. Um exemplo com que nos temos defrontado várias vezes. Nós, quando estamos a fazer um contrato, um processo de contratação pública, nós vamos muitas vezes chegar ao fim do contrato, ao fim do processo de contratação pública, e muitas vezes percebemos uma coisa que é angustiante. A empresa que acabou de ganhar um determinado concurso público não é a melhor empresa. E nós muitas vezes estamos nessas condições. Percebemos que a empresa não é a melhor. foi a melhor empresa a apresentar a proposta. É a melhor proposta, mas muitas vezes não é o melhor contrato. Não é a melhor empresa em termos de gestão de contrato. Ou seja, isto acontece porquê? Porque nós não podemos sentar-nos à mesa com 10 ou 15 empresas, determinar os nossos termos e dizer apresentem-nos preços e nós vamos discutir com cada uma de vocês aquilo que queremos. Como se faz em ambiente privado. E, portanto, a questão que eu lanço é esta. Não seria preferível isto, por exemplo, acentuando um fator fiscalizador, por exemplo, acentuando, por exemplo, os poderes de um Tribunal de Contas, em que o Tribunal de Contas pudesse, a qualquer altura, aleatoriamente, aliás, como pode hoje, mas que o fizesse de uma forma mais eficaz, vir ter com a entidade pública e dizer o senhor acabou de fazer este contrato é um contrato que é lesivo para o interesse público, portanto, preste esclarecimentos, assuma responsabilidades, ou está bom o modelo como está. Portanto, são estas as duas questões que eu queria, à partida, lançar e acolhendo qualquer outra questão que possa.
Posso colocar uma terceira questão? Eu e o Mauro aqui conversávamos que no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, os processos licitatórios, uma vez que se chega o momento da licitação pública, não são problemáticos. O problema é chegar até o momento da licitação pública. Existe todo um trajeto de um projeto básico, de um termo de referência, que ele passa dentro do Parlamento, e ele passa por uma área técnica, por uma área de contratações e compras, pela advocacia, e esse processo, no meu modo de vista, e compartilhei isso com o Mauro, é muito moroso. Um pregão eletrônico do seu projeto básico até a sua finalização, até a assinatura do contrato, leva em média 7 meses. Né? Isso me parece muito moroso. Depois que nós já estamos com o edital pronto, é rapidíssimo, são 8 dias úteis antes, 3 depois e a assinatura do contrato. O problema é chegar lá. E eu gostaria de compartilhar essa preocupação e perguntar aos colegas como isso funciona nos seus parlamentos. É realmente o maior desafio da contratação pública o projeto básico, o termo de referência, estar adequado nas suas normas jurídicas e técnicas, ou não, ou isso é uma especificidade do Parlamento brasileiro, em virtude da sua magnitude. Uma colega falava hoje de manhã que existe 100 contratos que são geridos aqui na Assembleia da República de Portugal. Eu fiz uma consulta ao Brasil e no Senado Federal são 694. Então, é muito difícil a gerência de 700 contratos. Né? Ou, mas não habilitar. Né? É porque há uma certa de cada senador no Brasil pode ter até 55 pessoas vinculadas ao seu gabinete. A cada um dos senadores pode ter até 55 pessoas vinculadas. Claro, depende da faixa salarial, mas varia de 9 a 55. E aí são 3 mil que não trabalham na administração. Mas, enfim, a mim sempre me causou muita preocupação a dificuldade de... E mais, uma boa licitação está vinculado a um projeto básico eficiente. Se o projeto básico não for bom, de nada adianta nenhum mecanismo de licitação, nenhum. Né? Os problemas que nós avaliamos no decorrer do tempo são oriundos de projetos básicos mal feitos. Né? Então, essa é a questão que eu gostaria de lançar em relação às questões que o colega colocou. De novo, eu acho que, num determinado momento, essas questões num país de magnitude e de dificuldade de fiscalização, como o Brasil, são complexas. Né? O Brasil tem uma dimensão continental, ele é um país enorme, e os nossos mecanismos de fiscalização não conseguem atingir todas, nem perto de todas as obras, uma situação mínima de obras. Né? e contratações. Então, isso não é, não significa... Primeiro, uma licitação, normas específicas para o Parlamento, isso não é problema, ao contrário. Nós temos estimulado que cada vez mais o Senado trabalhe no Comprasnet, que é um instrumento do Poder Executivo, simplesmente porque o Poder Executivo é muito maior, faz muito mais compra, né, e é vantajoso para o Senado Federal isso. Né, e, segundo, sem mecanismos de fiscalização eficiente, com o descrédito que o Congresso brasileiro sofre na sociedade brasileira, e, em recente reunião com o Parlamento Europeu, que o Congresso brasileiro fez um acordo de um acordo entre o Congresso brasileiro e o Congresso e o Parlamento Europeu, parece que isso não é somente do Congresso Nacional brasileiro. Quer dizer, num momento em que há uma crise de legitimidade, há uma crise no modo de representação, e há uma desconfiança das instituições públicas, especialmente as políticas, especialmente o Congresso Nacional, ao menos no Brasil, me parece inviável, nesse momento, que se abra mão dos ritos da lei, que no Brasil é a Lei 8666, que é a Lei das Licitações Públicas. Bom, falo pelo Senado Federal, né? não pelo Congresso.
Fernando, só quanto ao segundo ponto aí que o senhor colocou de regime, que talvez um regime de contratação pública mais rígido, né, talvez gere prejuízo ao invés de ocasione que nós contratemos empresas não tão boas quanto outras. Nós passamos por isso no Brasil. Eu estava até comentando com um colega ali na Madeira, que a nossa lei também é de 93, mas que ela foi regulamentada mais por decisões do Tribunal de Contas. Então, durante muito tempo, o Tribunal de Contas, principalmente com terceirização, que eu até falarei amanhã, fixou diversos entendimentos. Salário você fixa, de mão de obra terceirizada, taxa de lucro você fixa, encargos sociais, porque elas têm que recolher, né, encargos. E, durante os últimos 10 anos, a gente viveu uma onda... O Senado passou por isso, Câmara, próprio Tribunal de Contas, de empresas que brigavam, se engalfinhavam e ganhavam com lucro mínimo e quebravam. Quebravam e geravam passivos trabalhistas que chegavam no Tribunal de Trabalho, a União ou o Tribunal de Contas tinha que pagar. Outra vez. Depois de 10 anos, o próprio Tribunal de Contas flexibilizou isso ano passado no novo acordo, revendo quase todos os pontos. Bom, agora não. Antigamente fixava um mínimo, não. Agora ele aumentou o percentual e falou, abaixo disso aqui, todos são inexequíveis. Esse aumentou-se e gerou e elencou novos mecanismos de controle, o senhor veio falar, né? Faça amostragem ao longo do contrato, faça gestão. Se verificar que não está andando desse jeito, aí tudo bem, você abre já um processo de rescisão. Mas que do jeito que estava, a gente estava contratando sempre empresas bem piores do que as outras. Então, quanto a isso, a gente já teve... tivemos uma mudança no passado.
A questão que eu pus não é, como é evidente, não é cortar completamente com o regime de contratação.
Não.
Aliás, nós estamos inseridos na União Europeia, isso nem era possível.
É uma flexibilização.
Tal como estamos inseridos na União Europeia, também somos membros dos Estados-membros da União Europeia, também podemos influenciar, digamos, a União Europeia na procura, na alteração das diretivas, etc. A questão que se põe, é mesmo, até que ponto, eu volto a repetir, é que um regime demasiado rígido, com um peso menor da fiscalização, é melhor, eu volto a dizer, para o interesse público. Eu posso dizer, sim, nós temos problemas, toda a gente tem problemas de corrupção, obviamente queremos aumentar a transparência, queremos aumentar a concorrência, mas sabemos que há no mercado empresas especializadas em fazer propostas. Depois, na fase de execução do concurso, a coisa acabou e nós, aliás... Falou no Brasil. O Brasil é um mercado enorme, face ao mercado português, se considerarmos só o mercado português. Mas como somos um mercado pequeno, nós até através dos anos passamos a conhecer as empresas. E nós já tivemos situações em que uma empresa ia ganhar um concurso e nós sabíamos que aquilo ia dar problema. Sabíamos, quer dizer, nós queríamos dizer não pode ganhar um concurso, mas sabíamos que ia dar problema. Porque a empresa adaptou-se muito bem ao concurso. Depois de entrar, um problema.
Só para comentar, fazer um comentário sobre... Faz favor. Só para fazer um comentário sobre as intervenções dos meus colegas. O tempo nosso, do início da contratação até o término, muitas vezes depende do tipo de procedimento. E há procedimento que pode demorar um mês, há outros que podem demorar 3, 4, 5 meses. Dependendo de etapas das fases. Porque há que isento o Tribunal de Contas, neste momento, só anúncios de um procedimento até o final, muitas vezes tem anúncio, há um prazo estipulado na lei. O documento para ir ao Tribunal de Contas até sair há um prazo, tem um limite de tempo, 30 dias para sair ao Tribunal de Contas. Depois, pode haver reclamações que têm um prazo, temos neste momento concurso que foi até parar na justiça, que temos que esperar a resposta, então muitas vezes depende do valor. Há procedimento que a justiça direta que pode demorar, porque nós temos facilidade internamente, muitas vezes o órgão competente interno autoriza rapidamente, embora os procedimentos já estão preparados, criando encargo de um ano para outro. Por tudo a listagem que fizemos já vem, por exemplo, queremos fazer o próximo ano a contratação, nesse momento já sabemos o que queremos. Os peças concursais, como criando encargo, o programa de concurso, caso não é complexo, mas há criando encargo e programa de concurso que é extremamente complexo, temos muitas vezes que contratar pessoas específicas na área ou fazer um concurso em duas fases, com pré-qualificação. Mas caso seja procedimento fácil, já para iniciar o ano, o próximo ano económico, já temos esse documento comercial já em mão. E a Assembleia Nacional de Cabo Verde, para chegar ao secretário-geral ou presidente da Conselho, num dia ou dois dias, já com uma autorização prévia, podemos iniciar o procedimento de anúncio, ou, caso justo direto, de mandar o convite. Então, depende muitas vezes do procedimento e do valor do valor.
Ok. Agora, em termos de... O senhor Dr. Fernando Paulo falou sobre a explicação de... Em termos de se devemos seguir o exemplo privado ou o exemplo público. Neste momento, muitas vezes, a Ministra das Finanças, o Ministério das Finanças, tem um rigor. Tudo o que o dinheiro sai do Estado, eles querem controlar. E a Assembleia Nacional, embora a nossa lei orgânica dá poder aos nossos órgãos, órgão poder, por em cima do que está estipulado na lei geral da administração pública, mas para autorizar essa despesa temos que ter um aval da Ministra das Finanças. Vou dar só um exemplo. Há pouco tempo, uma viatura de um membro do Conselho de Administração teve um acidente. O valor da indemnização da garantia não dava para comprar uma viatura nova. O presidente autorizou a compra. Nós não tínhamos orçamentário para planificar esse plano anterior. E os ministros tivemos grandes problemas com o Ministro das Finanças. Porque ele não queria autorizar a paralisar essa despesa. Então, muitas vezes, dependemos muito do Ministério das Finanças. Tudo o que fizemos, já há um controle... da parte do governo, da parte da ministra. Nesse momento também o Tribunal de Contas quer estar mais perto do controle, porque nesse momento só controla o contrato, mas quer também acompanhar desde o início até o final. Até o final. Ok? Era isso.
Muito obrigado. Não sei se a esquerda, se a direita, vejam lá. Eu, se me voltar de costas, a direita passa a ser a esquerda. Mas, portanto, Dr. Luciano Boa Morte, por favor.
Bom, obrigado pela oportunidade. Gostaria de perguntar ao colega de Cabo Verde, que eu fiquei com certa dúvida, e até agora não consegui entender se a morosidade processual, em termos de elaboração do processo de licitação, depende da unidade de responsável pela elaboração de todo o processo de licitação, ou se ela é morosa devido ao Tribunal de Contas. Quando começou a falar, falou primeiro do Tribunal de Contas, da necessidade do visto do Tribunal de Contas, se existe uma autonomia administrativa e financeira na Assembleia, por que o processo de licitação tem que depender do visto do Tribunal de Contas? E por que todo esse controle do Ministério de Finanças se a Assembleia tem autonomia financeira?
O Tribunal de Contas, neste momento, em Cabo Verde, faz a fiscalização de todo o serviço dependente, seja o serviço autónomo, seja o serviço do Estado, faz o controle. As contas públicas vão todo para o Tribunal de Contas. Nós temos autonomia financeira e administrativa, mas somos controlados em termos de fiscalização para o Tribunal de Contas. A demora, muitas vezes, eu disse que não depende só do Tribunal de Contas, depende do valor do contrato, porque o Tribunal de Contas controla previamente os contratos, quando o valor é superior a 4.500 contos, que dá mais ou menos aqui quase 4.000 euros. Não, é 40 mil euros, parece. 40 mil euros. O valor inferior é só controla posterior, quando é enviar as contas. E, embora tenhamos autonomia, mas as contas vão para o Tribunal de Contas daqui a um ano, dois anos, para ser julgado. E nossa autonomia vai somente no processamento em termos de valores, porque temos o nosso do ARS, que é enviado através dos Ministérios de Finanças. Nós dependemos do nosso de receita e vende do Estado, vem das finanças. Então nós não podemos executar depois não prestar contas. E o processo é feito, muitas vezes eu disse, depende do valor, porque é feito há uns trâmites a seguir. Há alguns documentos, documentos do concurso que são realizados e pode demorar 15 ou 20 dias, porque a lei também estabelece quanto tempo deve ser anunciado. O documento tem que estar anunciado para os concorrentes e também diz qual é o tempo que temos para notificar o concorrente, quando já foi notificado. Então há sempre... Em termos de justiça direto, é rápido. Pode ser até um mês ou menos de um mês. Mas, do resto, também demorar 7 meses. Como disse a colega, 7 meses para sair um processo. Demora muito tempo. Mas a conta, temos que prestar conta. A autonomia da Assembleia não isenta de prestar conta. Temos que prestar conta. Nós somos controlados.
Eu tinha feito essa pergunta porque nós, anteriormente, tínhamos esse sistema. Havia um visto prévio do Tribunal de Contas, mas hoje, com a nova lei de licitação, os concursos públicos já não sofrem esse processo prévio. Mas o Tribunal de Contas só intervém no final. No final. Os processos de licitação pública hoje, mesmo a nível dos ministérios, o Tribunal de Contas só intervém no final.
Mas se me permite, no final, mas dentro ainda do próprio processo ou só no final do ano?
No final do ano, auditoria... quando vai fazer a auditoria, quando essa auditoria é solicitada. Há vezes sempre o problema é que, quando com visto prévio, e o Tribunal de Contas recebia sempre uma percentagem do valor do contrato. Então, decidiram que o Tribunal de Contas não tem direito a esse valor do contrato. Então, fez-se a alteração da lei.
Sim, o nosso, portanto, pegando na ideia do meu colega, Dr. Rui Rimão, o nosso sistema é um parece-me que se aproximará um bocadinho mais do sistema cabo-verdiano, em que nós continuamos a ter a possibilidade de haver visto prévio em contratos acima dos 350 mil euros. Agora, tudo isso, por causa da questão da autonomia administrativa e financeira, não estamos a falar de limitação ao nível administrativo, na medida em que estamos a falar de um órgão jurisdicional. Portanto, a nossa autonomia administrativa e financeira não é afetada por haver um controlo jurisdicional, o que é diferente de quando os órgãos do governo podem intervir na atuação da Assembleia. Isso aí, sim, é que pronto, é um caminho que todos nós vamos percorrendo e nós também estamos a fazer esse caminho, mas a Assembleia da República tem tentado firmar um caminho em que o governo não vai decidir sobre o funcionamento da Assembleia da República. Se os parlamentos têm como missão fiscalizar o governo, não pode o governo decidir como é que é feita essa fiscalização. Já é diferente o que acontece com os órgãos jurisdicionais, porque existe o princípio da legalidade e todas as entidades públicas, nomeadamente as parlamentares, estão sujeitas a essa verificação jurisdicional do princípio da legalidade, e o Tribunal de Contas vai fazer essa verificação. Portanto, o Tribunal de Contas num contrato não vai verificar se a opção política da Assembleia da República ou até a opção gestionária se foi correta. Ele não pode fazer essa verificação. O que ele pode fazer é a verificação se houve uma ilegalidade cometida no processo e se, nesse sentido, a despesa é uma despesa ilegal, porque durante o processo ocorreu uma irregularidade suscetível de levar a essa ilegalidade. Há aqui uma ligeira diferença, portanto, que não estamos a ter alguém a intervir administrativamente na Assembleia da República. Estamos a ter uma verificação externa, é verdade, é uma verificação externa, mas estritamente da legalidade. E, portanto, aí pensamos que a nossa autonomia administrativa e financeira não é afetada por esse aspecto. Já o é, cada vez que o Governo tenta intervir, e acontece várias vezes que o Governo quer ou tenta vir buscar o fundo que nós podemos, portanto, passar de um ano para o outro, e muitas vezes há uma pressão para que esse fundo seja devolvido ao Orçamento de Estado. Pronto, em alguns casos, na contratação, também há algumas situações que surgem dúbias. Por exemplo, a aquisição de viaturas, a adoção de sistemas de software. É suposto haver no Estado uma entidade que faz a verificação de todo o software adotado pelo Estado. A Assembleia, os Parlamentos devem ir solicitar esse parecer a essa entidade. Ora, se essa entidade ela está a cumprir orientações governamentais, não pode ser, o Parlamento não pode ficar vinculado a essas orientações, porque elas podem pôr em causa exatamente a atuação dos Parlamentos. E então, nós, caso a caso, vamos verificando esta obrigação, que às vezes até surge do ponto de vista jurídico geral, parece que se aplica a todas as entidades públicas, e nomeadamente as parlamentares. Nós, nesses casos concretos, verificamos que, a cumprirmos isso, nós estaríamos impossibilitados de exercer essa função. Para dar um exemplo, eu estive há pouco tempo no Parlamento do Kosovo e eles não estão a conseguir adquirir um software para exatamente ter as suas contas em ordem e poder fazer a fiscalização como entenderem, porque o Governo nunca lhes dá dinheiro para isso. Pronto, portanto, o Parlamento do Kosovo não consegue exercer as suas funções na sua plenitude. É um dos casos que é relevante, porque o software hoje em dia é fundamental para poder exercer esse controle. Termos ferramentas para fazer esse controle. Portanto, Não sei quem mais queria.
Para nós em Cabo Verde, é bom mesmo que temos acompanhamento de Tribunal de Contas, porque já eles já acompanham desde o início até o final e evita muitos constrangimentos, porque se eles não acompanharam, no final do ano, simplesmente quando consulta o processo, não? E se não está de acordo com alguma parte no processo, então a única coisa já que eles podem fazer é pedir a reposição do valor. E já nesse ponto, quem tem que pagar é mesmo o Conselho de Administração. Sim. Então, nessa parte, já acompanhando desde o início, acho que evita uma boa parte dessa reposição, porque quando já eles devolvem os processos para trás, já a Assembleia tem que ir normalizar o novo processo para voltar ao Tribunal de Contas, não? E assim, no final do ano, e podemos ter menos conflito com o Tribunal de Contas em termos de alguma cobrança de reposição. Sim.
Obrigado.
Só acrescentar o exemplo. Só para acrescentar e pegar um pouco no exemplo da colega Inês Fernandes, que neste momento temos vários problemas, não só na Assembleia Nacional, mas todos os serviços centralizados, as câmaras municipais, que têm realizado as despesas, tomando em conta, num certo período, eu pessoalmente já tive que pagar, enquanto desempenhamos outras funções na Câmara Municipal. E a legalidade do processo. E na Assembleia Nacional, neste momento, eu conheço pessoas que estavam no Conselho de Administração, que assinam as contas da Assembleia, mas não autorizava as despesas. E no final de ano, um ano ou dois anos, enviaram o valor, o processo que estava mal elaborado, enviaram o valor para repor. Hoje há pessoas que não querem entrar no Conselho de Administração, porque não ganha mais do que ganha um deputado normal, porque o nosso Conselho de Administração é formado, como disse anteriormente, pelo primeiro vice-presidente, uma secretária da mesa, a secretária-geral, um representante dos funcionários. Temos dois grupos parlamentares, que o grupo parlamentar se forma em Cabo Verde através do mínimo 5 deputados. Temos representantes dos funcionários. Há representantes de grupos que não querem entrar no Conselho de Administração, porque não tem nada a ganhar. Nada a ganhar. E muitas vezes eles não autorizam, não saem, só dão conta de algumas despesas efetuadas, já não precisam de contas. E tomando em conta, dois anos posterior, podem enviar uma multa do processo que foi mal conduzido, e eles que assinaram a conta. Então, neste momento, Carlos Rafael estão passando a provar, eu, já, como disse, já tive que repor, neste momento, membros do Conselho de Missão que já repor, há pessoas que já não querem entrar no Conselho de Missão, porque não tem nada a ganhar em termos de salarial. Benefício não tem. Ok?
Obrigado. Agora, dar a palavra à Moçambique.
Bom, obrigado. Estas duas questões que foram levantadas pelo Dr. Fernando Gonçalves são importantes no nosso dia a dia também, mesmo em Moçambique. Contratação parlamentar, que modelo? Modelo de gestão pública ou modelo de gestão privada? Ora, dando como exemplo, no que diz respeito ao nosso orçamento de investimento para a rúbrica de transportes. As viaturas particulares, viaturas de serviço e mesmo viaturas de afetação, nós temos essas três divisões, nós recebemos diretamente do património do Estado, adstrito ao Ministério das Finanças. Ora, significa que a viatura protocolar da Presidente, dos membros, nós temos uma comissão permanente, ou dos chefes das bancadas, estes têm direito a viaturas protocolares, são adquiridas pelo património do Estado. Ora, acontece que a viatura protocolar, por exemplo, vou pegar um exemplo, do Presidente da Assembleia da República, foi adquirida há mais de 10 anos. E já aconteceu avariar. Avariou, cara da Presidente. E nós estamos a ter problemas para adquirir uma viatura nova, porque estamos à espera de procedimentos lá do Ministério das Finanças. Quer dizer, que se fosse para comprar um carro do Primeiro-Ministro, que é chefe, isso seria no meia hora depois já teria uma viatura nova. Mas para o Presidente do Parlamento, que é a segunda figura do país, nós temos problemas. Por outro lado, para assistência técnica nós temos que mandar, nesse caso, se é Mercedes, mandamos para interposto, grupo interposto, é o agente da Mercedes, mandamos para a Mercedes. É o único agente. É o único agente. Há problemas nisso. O secretário-geral, na semana passada, mandou, por exemplo, mandou a sua viatura para fazer uma revisão normal. O carro foi a 120 e, quando saiu de lá, não conseguia passar dos 70 km horário. O que é que acontece? Eu, se quiser ter o meu carro bom, quer dizer, sendo um privado, eu vou ter com um mecânico da Toyota, do entreposto, quer dizer, ele vai fazer assistência da minha viatura, da minha casa, a distância, muito melhor assistida que a viatura do ministro. Por quê? É porque quando entra o carro do Estado, do entreposto na Toyota, é que é uma fonte de... tira-se... Não, as peças daqueles carros do Estado são retiradas, metem-se as peças do carro privado no lugar daquelas outras que estavam boas nos carros do Estado. Quer dizer, se nós pudéssemos fazer uma gestão privada, nós poderíamos escolher outras oficinas que melhor pudessem prestar assistência a essas viaturas. Por outro lado, e eu tenho pena aqui do meu colega Wajap, que é o gestor dos transportes, de todo o património, quer dizer, quando o carro do presidente ou de um vice-presidente avaria na estrada, o incompetente é o Wajap. Passa a ver, você não é capaz de me dar um carro novo? Não, o que é que você está a fazer aí? Mas isto seria a um nível de intervenção política, não um nível desta... do gestor que está aqui embaixo. Portanto, é um tema um pouco difícil para nós, não importa, as regras estão lá bem claras e estabelecidas. Aliás, as nossas regras são mais ou menos... nós adotamos o modelo, praticamente o português, quando muda, é mais fácil para nós o benchmarking, a partir daí, direito comparado. Não diferem, as regras estão lá, as regras estão claras. Agora, como cumprir isso? Como fazer cumprir? Contratações públicas é uma fonte de enriquecimento ilícito muito séria. É uma fonte boa para os que querem enveredar pela corrupção. Forjam-se empresas para concorrer e recebem adiantamentos quando... formos a ver, a empresa só existia no papel, até pode estar no cadastro do Ministério das Finanças. Mas não tem existência física em lado nenhum. Portanto, este é um tema que ainda está a ser sujeito de muito debate, muita reflexão, mas a procissão ainda vai... Tanto dizia, como sempre, eu tenho pena aqui do meu colega, já porque o incompetente neste momento, porque tem que ser, a culpa não pode morrer solteira, então o Ajap é o primeiro. Umas breves pinceladas.
Obrigado. Só para coadjuvar o doutor Jusquela, Um dos problemas que origina isso é o fato de não termos autonomia financeira. O Parlamento moçambicano não tem autonomia financeira. Logo, dependemos do desembolso do governo. Como dizia, já não me lembro quem dizia, mas que o exemplo de Kosovo, não é? É exatamente igual ao nosso. Por exemplo, há situações em que os deputados têm que ir a um círculo eleitoral, não é? Vão lá fazer o trabalho político. Entretanto, esperam do décimo do governo. E o governo diz que neste momento não temos dinheiro para vocês fazerem a viagem ao círculo eleitoral. Ponto final e basta. Não há mais nada a fazer. Pronto, tem que esperar até que haja disponibilidade para que eles possam fazer o seu trabalho. Então fica complicado trabalhar nesses moldes. Agora, nós percebemos, estamos aqui a falar do século XXI, a realidade africana, neste caso, a realidade de Moçambique, nós vamos gerindo a situação. Nós sabemos como é que as coisas deviam ser feitas, não é? Mas não estamos em condições de fazê-las como deviam ser feitas. É como eu digo, entre o possível e o desejável, nós fazemos o possível. Nós conhecemos, não é, o caminho, sabemos o que é que deve fazer, temos bibliografia quanto baste, não é? Temos experiência quanto baste, mas não depende de nós, depende mais da política que o país, ou, não é, que estamos nós, africanos, a tentar chegar ao nível de Brasil e Portugal e outros países da União Europeia. Mas pronto, acho que para já é isto. Quando chegar à minha altura, talvez eu dê mais exemplos de como nós funcionamos, porque a legislação está lá, é quase igual à de todos que aqui estão, com uma e outra nuance. O problema é o âmbito da aplicação. Acho que até acabarei por incidir mais no âmbito da aplicação que na legislação em si, como é que funciona isto e aquilo, mas em dados concretos. Obrigado.
Mas alguém deseja intervir? Por favor.
Muito obrigado. Eu tenho uma questão a fazer ao colega do Cabo Verde. Se eu pude entender que a fiscalização é muito quase rígida por parte de Irmão Conta ao Parlamento Cabo-Verdiano, e eu queria saber quem fiscaliza Tribunal de Conta, uma vez que posterior também pode provocar, pode acontecer a corrupção também partes dos membros do Tribunal de Conta, como é que é responsabilizado o Tribunal de Conta, se possível acontecer a corrupção, né? Porque que eu podia perceber, o Tribunal de Conta é também um órgão autónomo. Mais ou menos isso, obrigado.
Palavra para responder.
Desculpe, um bocadinho complicado. Responder essa pergunta. E o que posso dizer é que todos os serviços de Estados, entidades de Estados, é fiscalizado por Tribunal de Conta. E o Tribunal de Conta, os contratos efetuados por Tribunal de Conta, têm também o componente de Estado. Eu disse anteriormente que todos os contratos de Estado, ao serviço com autonomia, cada Assembleia faz o seu próprio procedimento. O Tribunal de Contas, segundo eu sei, os contratos é centralizado pelo Ministério das Finanças. Porque eu disse que há um UGA centralizado, há um UGA, nós somos somente UGA. Em termos de contrato, não dependemos de finanças. Segundo o contrato, o Tribunal de Contas é um autónomo, mas não tem autonomia financeira para fazer contratos. Eles fiscalizam os contratos do serviço, fiscalizam os contratos as contas de finanças também. Embora o contrato é para o Tribunal de Contas, em termos de serviço, mas quem elabora o procedimento do contrato é o Ministério das Finanças. Mas eu pergunto um bocadinho, esqueci, tipo, eu sou mais virado para a Assembleia, eu percebo um bocadinho mais da Assembleia do que propriamente do Levante. Mas não sou... Só para esclarecer, antiparamente, o nosso orçamento já é... Há um acordo com o Ministério da Finança. Para elaborar o orçamento da Assembleia, há várias reuniões de encontro. Porque há tipo um duodécimo já... Porque temos duodécimo, mas o Ministério da Finança mete um plafão. Temos um plafão, sabemos quanto, próximo ano, qual é o valor que temos próximo ano,
temos que julgar. E não podemos incluir depois da aprovação do orçamento, um investimento. Um investimento é antiparamente, o Ministério das Finanças já sabe qual é o investimento que vão fazer. Por isso que eles, ao entregar duoréssimos, e parece que a Inês, na gestão financeira, tem que fazer um balancete antes. Mensalmente é feito elaborar um orçamento, um balancete. Para isso também fazer o Ministério das Finanças fazer um controle do arresto que entrega à Assembleia Nacional. Então sempre há esse jogo entre as instituições. Temos autonomia para realizar a despesa, mas as nossas despesas já são previamente autorizadas. Porque não poderíamos exceder. Não podemos exceder. Ok?
Era só você comentar. O colega falou que tem um duodécimo que é previamente estabelecido pelo Ministério das Finanças. Isso acontece em todo lado. Quando se está a negociar, elaborar o orçamento, reúne-se com os diversos ministérios, fixa o plafão que cada ministério tem. Nós também temos lá a mesma situação. A Assembleia reúne com o Ministério das Finanças, fixa-se o plafão, dá-se o que a Assembleia tem direito. Nós elaboramos nosso orçamento com base no plafão que foi fixado e mensalmente nós pedimos transferência de 2/10 que nós temos direito para a nossa conta. E a partir daquilo que nós temos na nossa conta, fazemos nossa gestão. Tanto é que todo o processo de licitação é feito mesmo na Assembleia Nacional. Agora, o que fazemos é, depois da aprovação do orçamento do Estado, temos um plafão X, mensalmente temos direito a X valor, e solicitamos 2/10. E à medida que vamos programar a execução das despesas, seja ela de capital ou corrente, em função do valor que nós temos nas contas. Se no presente mês temos uma despesa para fazer, e o valor que nós temos na conta é inferior, aguardamos o 2/10 do mês seguinte. Vai ver o valor que nós temos antes de dar prosseguimento à abertura de um processo de licitação. Quando partimos para o processo de licitação, nós já sabemos que temos condições suficientes para liquidar aquele processo. É aprovado separado. Não, como eu já havia dito, a nova lei de licitação isenta de visto prévio todo o contrato público. E isso só é feito não só a nível da Assembleia, mas a nível de todos os ministérios. Cada ministério hoje tem uma unidade de gestão de licitação. Agora, para os ministérios, as unidades de licitação e gestão elaboram todo o processo de licitação e submete a patrimônio do Estado, mas a Assembleia não. O processo da Assembleia é todo feito. É todo feito na Assembleia. Tanto é que mesmo o serviço de aprovisionamento e licitação, a nível do nosso Parlamento, é todo concentrado em apenas um sector. É que nosso sector é o sector novo. Mas antes, Tenho uma preocupação, Dr. Nunes, relativamente a justo de direito. Há uma coisa que eu não consigo aceitar muito aqui. Relativamente a justo de direito, tendo em conta que a própria lei define o princípio de imparcialidade, igualdade de oportunidade para os concorrentes, mas abre essa possibilidade de ajuste direto, embora haja critério em termos de valor, em termos de capacidade técnica para executar determinada obra, mas a fazer ajuste direto, eu acho que entra aqui um pouco o valor subjetivo na escolha da pessoa que será contratada por ajuste direto quando a lei defende o critério de objetividade. Será que a escolher um empresário, um empreendedor para executar uma determinada obra por ajuste direto não estaria a pôr em causa o critério de objetividade e deve ser respeitado no momento da contratação?
Em relação à legislação brasileira, nós chamamos isso de inexigibilidade, e ela se aplica em casos em que aquele fornecedor é o único que tem condições de cumprir aquele contrato. Por exemplo, existe uma organização, a Organização Globo, que ela tem uma expertise em montar museus de alta tecnologia. Então, se você vai fazer alguma coisa nesse sentido, você contrata esta organização que tem uma expertise, é a única que faz esse tipo de museu no Brasil. Então, não há nenhuma possibilidade da gente fazer um concurso público, porque os atributos necessários para a execução desse projeto, desse serviço, foram desenvolvidas única e especificamente por uma instituição. Então, nesse caso, nós podemos abrir mão do concurso público ou licitação pública e fazer a contratação por inexigibilidade. Não sei como é na Câmara, né, Mauro, mas no Senado nós usamos bastante pouco. Mas usamos em alguns casos de instituto de pesquisa, em alguns casos específicos, mas muito pouco.
Esse caso é pacífico, mas relativamente quando o valor tem que ser inferior a 75 mil euros. Aqui é que é um pouco...
Nós também temos essa, pronto, não lhe chamamos inexigibilidade, mas é o ajuste direto por critérios materiais, em que há circunstâncias que levam a que apenas uma entidade é que é suscetível de proporcionar um determinado serviço ou fornecimento de um determinado bem, nomeadamente se for o detentor de uma patente. E, portanto, só podemos ir ter com aquele fornecedor para ele fornecer um determinado bem. Eu retirei da minha apresentação uns slides que se prendem mais com a despesa pública, e toda a despesa pública deve ser económica, e nesse sentido, o legislador fez aqui sim um equilíbrio de valores entre a rapidez, a celeridade e a transparência, a concorrência, esses princípios que levam ao concurso público. E tentou definir um patamar a partir do qual se exige a ida à concorrência total, portanto, no concurso público, que é a partir dos 75 mil. Mas para baixo dos 75 mil euros não significa que a entidade pública esteja isenta de justificar aquela adjudicação. E exatamente porque a despesa pública tem de ser económica, quando nós selecionamos um operador, temos de justificar porquê. Daí que o Tribunal de Contas procure levar a que os operadores públicos façam sempre uma consulta e que demonstrem que uma adjudicação abaixo desses 75 mil euros a um operador económico é essa adjudicação a mais económica. Fazendo depois, isso pode-se justificar de várias maneiras. É subjetiva? É. Não há nada na atividade humana que não seja subjetivo. Ninguém aqui é robô e é o que a contratação pública também tem esse entusiasmo de ser feito por seres humanos. Mas deve ser o mais objetivável possível. E, portanto, devemos, quando fazemos uma adjudicação a só um operador, sem termos feito uma prévia consulta, porque o ajuste direto pode conter uma consulta. E nós podemos consultar o número de entidades que entendermos, até 100. Claro, isso é que seria ridículo, mais valia para o concurso público. Mas podemos consultar quem entendermos. E do resultado dessa consulta vamos poder, então, depois avaliar e determinar. Esta é a proposta mais económica. Se não fizermos essa consulta formal, temos pelo menos de fazer uma demonstração de que aquela é a melhor despesa, apresentando, quanto muito, orçamentos de outras entidades ou, pelo fator preço, não é? Se o nosso argumento para ir para aquela entidade é o preço, devemos compará-lo com outros preços que tenhamos obtido. Se for um aspecto de qualidade, também devemos demonstrar, de alguma maneira, que aquela é uma das empresas que está melhor habilitada para fornecer aquela qualidade. Não é bem o aspecto que a nossa colega estava a mencionar, de que é a única entidade, mas é um aspecto um bocadinho diferente, que a lei não atribui autonomia para permitir ir para o ajuste direto, independentemente do valor, em que eu demonstro, de alguma maneira, que aquela é uma boa empresa para me proporcionar aquele serviço ou aquele bem. Portanto, foi neste equilíbrio. O legislador achou que também, abaixo de um determinado patamar, eu não preciso de ir para a concorrência. A concorrência total, porque eu devo ir para a concorrência, pode ser uma concorrência limitada. Eu consulto 5 operadores para depois, no final, obter o melhor preço dentre eles. Não sei se assim o consegui convencer.
No Brasil, nós também temos essa segunda modalidade, chamamos de dispensa, só que os valores são muito mais módicos, são 1.500 euros ou até 4.800 euros. É a questão da viabilidade econômica. Por 1.500 euros, não vale a pena tu mexer um processo. Né? Vai sair mais caro tu fazer todo o processo, publicar, do que você adquirir. Nós fazemos pesquisa de preço, quando isso é o primordial, com no mínimo 3 preços, só que é a mesma modalidade, só que em patamares financeiros bastante mais baixos. Né?
Eu só queria acrescentar que também temos o ajuste direto no caso do único fornecedor e todas essas, as outras circunstâncias que foram aqui bem descritas. Mas a nossa lei exige também, para outros casos, já em termos de objetividade, embora também possa haver um pouco de subjetividade, que se, por exemplo, compra de uma bateria de um carro, no, está abaixo daquele valor que está, há um valor também que se estipula. Então, compra de bateria, muitos agentes que vendem bateria, então, no mínimo, tem que se juntar 3 cotações. Então, essa é a forma. E é obrigatório, assim, no mínimo 3 cotações. É uma das formas, eu acho.
Estando aqui, querendo partilhar aqui algumas ideias e pegando nas palavras do colega, há realmente uma tendência para o prestador privado empolar os preços quando está a vender à entidade pública. E acho que isso é transversal a todos os países. Acho que vamos em qualquer sítio do mundo, se falarmos nesse assunto, toda a gente se queixa do mesmo. Eu lembro-me, aqui no serviço, de ter encontrado, ter lido um processo em que foram consultadas 2 empresas para prestar um serviço. Lembro perfeitamente que uma era o dobro da outra. E, claro, foi escolhida a que tinha o valor inferior. E o serviço era uma coisa simples, acho que era montar e desmontar uma estante, um palco, uma coisa assim. Ou seja, para fazer o mesmo serviço, a outra levava, mas era muito dinheiro. Foi escolhida a empresa que prestava o serviço menor, aliás, porque não tinha grandes riscos de prestação do serviço em si, não era uma coisa muito especializada e não fazia sentido estar a pagar muito dinheiro. Mas, de facto, há uma diferença entre o público e o privado. Realmente, quer dizer, na gestão privada, e eu conheço alguns exemplos de gestão privada, é mais célere, os procedimentos são mais fáceis, os gestores podem optar por selecionar logo aquelas empresas que à partida sabem que vão desempenhar um serviço melhor ou que já tenham eventualmente prestado o serviço e já sabem o que é que vão obter. E quando é para administrar a coisa pública, há sempre maior rigidez, claro, maiores entraves, há mais critérios, e, claro, torna-se muito mais rígida a adjudicação e correndo sempre os riscos de depois não ser a melhor empresa ou no futuro vir-se realmente a perceber que não foi a melhor empresa a quem se adjudicou e podia ter sido adjudicada a outra empresa. Mas creio que relativamente aos preços, e acho que têm-se vindo a aproximar os preços que são oferecidos dos preços de mercado, até porque são sempre várias empresas a concorrer ou a apresentar preços. Então, creio que, por aquilo que tenho visto e pela minha experiência do dia-a-dia, acho que tem havido uma aproximação mais dos preços de mercado. Embora, claro, sem esquecer que há sempre uma tendência para quando se está a apresentar uma proposta a uma entidade pública, se queira obter a maior receita daí, isso aí não há dúvida nenhuma. Depois, em termos da gestão privada, há um comportamento normal dos gestores, que os gestores propriamente em si, na sua atividade, tentam sempre obter, isto de forma geral, não querendo ir para as exceções, mas tentam sempre, de alguma forma geral, obter o maior, ou maximizar o seu próprio conforto. O que é que eu quero dizer com isto? Numa grande empresa, não estamos a falar de uma média empresa, mas estamos a falar já de empresas que movimentam já algum capital, em que têm uma rede de acionistas já com algum... Por exemplo, vamos falar do UBS. Pronto. Ah, não se pode falar em marcas, não é? Não, mas tendo uma grande entidade bancária, o UBS é o equivalente, temos uma rede de acionistas, shareholders, e temos os gestores propriamente ditos. Os gestores são aqueles que lidam com as decisões do dia-a-dia, que escolhem os recursos humanos, que escolhem as dependências bancárias, e depois vamos por aí, imobiliário, computadores, etc. Os gestores são os que fazem, não são os acionistas. Eu posso ser acionista do BES ao equivalente e nem sequer ter participação nas decisões de mobiliário, e eu não quero saber disso. O que eu quero saber é chegar ao fim do ano e eu ter rendimento na minha participação, rendimento de capital. Mas na gestão do dia-a-dia, os gestores têm uma tendência para maximizar o seu próprio conforto, que eu já tinha dito. O que é que isto significa? Que os gestores vão sempre ter decisões que possam maximizar o seu poder, possam vir a beneficiar. Um gestor vai sempre escolher um carro que seja bom. Um gestor no dia-a-dia, ele não está preocupado, ele faz gestão para que os acionistas tenham lucros nos seus rendimentos ao final do ano. Mas ele está primeiramente preocupado é com os benefícios que vai daí obter. Essa é a gestão dos gestores, a gestão, volto a dizer, generalizada dos gestores de grandes empresas. E muitas vezes, tendo isto em mente, a forma de adjudicação privada acaba por não ser muito, não quer dizer diferente, quer dizer que acaba por não beneficiar a entidade no seu todo, em termos económicos, como nós estamos a pressupor no público. Por exemplo, no público gasta-se muito dinheiro, as empresas oferecem grandes propostas, mas na gestão normal das grandes empresas, quem está a adjudicar a grandes empresas também não está a dizer, não, eu vou fornecer um preço abaixo de custo para ficar bem na fotografia. Não, os fornecedores também querem ser autossustentáveis, também querem ter o seu rendimento. E os gestores também não estão muito preocupados em gastar mais dinheiro para ficar bem economicamente na empresa. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender bem. Mas o que eu quero dizer é que a forma de adjudicação entre público e privado, embora o privado seja mais fácil e mais fácil de decidir, se houver erros, se houver alterações que tenham de ser feitas, se houver indenizações, admito que seja mais fácil de corrigir do que no público. E talvez no público possa ter que haver uma aproximação no sentido de flexibilizar correções que possam vir a ocorrer num futuro. Por exemplo, em termos de contratos, possa haver ou ser previstas cláusulas. Admito isso, possam ser previstas cláusulas que possam, no caso de falha, indemnizar o fornecedor e que essas cláusulas possam vir a beneficiar a entidade pública. E com a inserção dessas cláusulas de proteção, no fundo estamos aqui a falar de cláusulas de proteção, possam servir como efeito dissuasor, ou seja, o prestador privado, quando está a fornecer uma entidade pública, possa ter em mente que, não, eu tenho que apresentar uma boa proposta, tenho que apresentar um bom serviço, porque se não correr bem, eu posso vir a ser alvo de uma indenização e depois tenho que indenizar a entidade pública porque não estou a fornecer um bom serviço. Em vez de, à partida, estar a dizer, não, vamos fazer um concurso e apresentar uma proposta para ser aceito. E depois logo se vê a prestação. E depois logo se vê se isto vai correr bem ou não. Depois logo se vê se não for em 30 dias, é em 60, não faz mal, não vai acontecer nada. Então, neste aspecto, eu admito que possa ter que haver ou possam ter que surgir cláusulas contratuais mais explícitas, mais rígidas, no sentido de beneficiar a entidade pública, que é aquela que está aquela que está a adjudicar o fornecimento. E, por outro lado, o prestador privado, ao fornecer a entidade pública, possa ter isso em mente, que tenha que ser responsabilizado ou que possa vir a ser responsabilizado se não vier no futuro a fornecer um bom serviço. Mas em termos de adjudicações entre público e privado, penso que seja essencialmente essa uma grande diferença. Mas que nas entidades privadas os gestores também querem maximizar o seu conforto do dia-a-dia, ter um bom escritório, ter um bom mobiliário, um bom automóvel. Basta ir ver o parque automóvel de algumas grandes empresas. Pronto, também para conseguirmos perceber isso. Esta era a ideia, só queria deixar convosco. Obrigado.
Ainda para dar só mais uma chega a esta temática, há bocadinho era mencionada a questão da subjetividade. Eu questiono-me se a gestão privada não se fundamenta muito mais em critérios de subjetividade, que um gestor privado tem, pela lei, a possibilidade de dizer àquela entidade, eu já não vou adjudicar mais nada. E nós, nas entidades públicas, não temos essa prerrogativa. A partir do momento em que temos de lançar o concurso, todos vêm em pé de igualdade outra vez. E então isso leva a que, quando um contrato corre mal hoje, eu fico muito chateado com essa empresa, mas eu vou ter de contratar com ela dali a um ano, ou quando for, quando ela voltar outra vez a aparecer num concurso e ganhar, porque tem uma boa proposta, porque nós, na fase de concurso, apenas analisamos declarações de intenções. Pronto, parece quando estamos em campanha eleitoral, aparecem sempre as melhores propostas e depois, quando as empresas se instalam, a coisa torna-se mais complicada. Portanto, pessoalmente, acho que é difícil adotarmos todos os mecanismos da gestão privada. Há ferramentas que a gestão privada utiliza, que nós podemos adotar, mas as entidades públicas têm sempre o interesse público subjacente e estão sempre vinculadas à transparência e à igualdade perante todos. Portanto, é completamente diferente da gestão privada, que pode não gostar da cara de alguém e recusa a contratação com ele. E isso leva a essa falta de efeitos que acontece, é que leva às vezes os operadores que estão habituados a contratar com as entidades públicas às vezes a serem um bocadinho mais desleixados. E nesse sentido é que eu defendo que as entidades públicas têm de ser rigorosas. Juridicamente, através de, como o meu colega disse, através de sanções contratuais, colocar sanções nos contratos. Portanto, falha um dia no prazo, nós já lá estamos em cima a dizer, olha, vou-lhe aplicar uma coima. Mas toda a postura da entidade pública tem de ser de rigor para com o operador, porque vai haver resposta do outro lado, eu estou convencido que vai haver resposta. Só que também é um processo que leva o seu tempo, porque torna-se difícil estas coisas acontecerem de outra maneira. Não sei se têm mais alguma coisa a colocar no debate, porque senão... Vamos ouvir então.
Obrigado pela oportunidade. Gostaria de perguntar, mas eu peço desculpa porque o dificuldade é falar português. Mas eu tentar para fazer uma pergunta. O meu pergunta é sobre tipo de procedimento. É três tipos de procedimento. Também o nosso parlamento também existe o ajuste direito, público e limitado. Mas a nosso parlamento ainda não tem o Tribunal de Contas. Mas tem uma auditoria a criar o Ministério das Finanças. O problema que enfrenta aqui, quando tem um projeto, sempre o empresário, o fornecedor, quando oferece o valor de baixo, sempre ganha o projeto. Quando oferece o preço de baixo preço. Mas a minha preocupação, quando o empresário sempre apresenta o baixo de preço, sempre não oferece a qualidade de serviço. Mas isso já aconteceu. Eu dou um exemplo, por exemplo, supplier o material de informática. O empresário enviar uma proposta, depois assina o contrato, mas não consegue para suplir o material cerca de contrato. Por exemplo, o contrato existe em dezembro, todos os materiais têm que ser chega. Mas o contrato já existe, mas o empresário não cumpre. Depois, próximo ano, depois suplir o material. Este é o problema, porque quando fazer o pagamento, tem que ser fazer uma arena, recibo, inspeção, uma inspeção. Então, este é quando tem uma auditoria, o auditor sempre existe, dá um parecer sobre este problema. Agora, a minha pergunta. Como é funciona quando este problema acontece o Parlamento ou Assembleia para resolver este problema? Porque a nossa problema este nunca mais resolve. Mas já está do lei para existir, para na, já está a lei, existe isto, mas nunca resolvem.
Se eu percebi bem a questão, há um prazo de entrega de um sim, fornecimento sim, e ele não é cumprido.
Sim, sim.
E então como é que a Assembleia resolve essa questão? É resolvida através de sanções contratuais, isto é, uma coima em que se diz que no contrato o atraso na entrega leva à aplicação de uma multa por cada dia de atraso. O que, pronto, essa é a forma de resolver. Sim. Juridicamente é assim que nós resolvemos. Colocamos num contrato uma cláusula contratual que prevê coimas por atraso nas entregas. E então significa que, conforme vai andando, o preço a pagar até vai sendo reduzido. Porque se eles, por exemplo, o preço é de 100, e se por cada dia de atraso a multa é de 1, vai, no primeiro dia só pago 99, no segundo 98, e assim sucessivamente. Portanto, eles perdem se não entregarem a tempo. Tem de haver uma penalização, eles têm de sentir que há um custo para o lado deles. Agora, pronto, em alguns mercados, e nós também temos esse problema, em alguns mercados, como no caso do Timor, como também foi mencionado em Moçambique, há mercados que não há muitos operadores e, portanto, a relação contratual é sempre difícil pela preponderância deles, pelo facto também não se pode ficar inteiramente inimigos, porque senão também não nos tratam das viaturas nunca. Portanto, há mercados que têm de ser... A solução vai precisar de um trabalho muito intenso de diálogo. Nós também, em algumas áreas, também não há operadores para fazer tudo. Há certas áreas, por exemplo, no caso da Assembleia, ao nível dos audiovisuais, é uma área em que nós temos de gerir bem com os nossos prestadores de serviços, porque nem todas as empresas têm a capacidade técnica para estar a tratar de um canal de televisão, como nós temos, não é? Não é um mercado que haja aí a cada esquina. Pronto, depois há essas especificidades que não é só ir com a norma e aplicar coimas. Mas a solução jurídica é essa. Faz favor.
Eu quero retomar um pouco a conversa de Nuno Santos. E uma vez, tinha uma empresa em Cabo Verde que participou num concurso, não? E ele ganhou, mas não cumpriu com a entrega, e a entrega foi de pior qualidade. Alguns anos atrás, depois, abriram um novo concurso. A mesma empresa participou. É uma empresa que tem um nome alto no mercado, não? Então, eu estava na abertura de concurso, abertura de carta, junto com o Munigildo. Já o empresário estava aí todo com autoestima, porque sentia que o nome dele no mercado era superior aos outros colegas. E eu mesmo senti, no converso, que ele estava em cima em termos de autoestima. E ele ganhou mesmo, porque tinha o preço inferior. Mas nós sabíamos que ele não tinha qualidade de serviço, porque já tinha prova disso anteriormente. E depois, mas mesmo assim, ele não cumpriu o prazo em termos de entrega e sempre com muitos problemas em termos de material, que era, por exemplo, o fardamento de pessoal de direção parlamentar e outros membros de Assembleia. Mas, pronto, aí eu pergunto, tendo em conta que essa empresa já tinha prestado serviço antes, de uma qualidade insuficiente, e a Assembleia não tinha nenhuma base de mesmo que tinha um preço inferior aos outros, de eliminar essa empresa, porque já não se tinha prova de anteriormente apesar de ter um nome alto no mercado, mas praticamente era só o nome. Nós sabíamos que tinha as pequenas empresas aí, mas que tinham uma boa qualidade. E, infelizmente, tinham preço também. Como tinha uma boa qualidade, tinha o preço à altura da qualidade. Mas aí, pronto, como o preço da empresa é inferior, então a mesma empresa acaba para ganhar o concurso. E não prestar com o mesmo problema, em termos de entrega, em termos de ferramenta, talvez, e alguns funcionários não estavam de acordo com ferramenta, esses problemas.
Nós, em Portugal, também existe esse problema. Existem duas formas de resolver. Uma implica a alteração da lei ou a criação de um mecanismo em que haja uma lista negra de fornecedores. Pronto. Isso é um assunto que tem vindo a ser debatido ao nível da União Europeia e, portanto, quando isso um dia surgir, uma empresa que não cumpra um contrato e nós então identificamos essa empresa junto de uma listagem e ela fica nessa lista e nós podemos dizer quando vier a concurso o senhor não pode entrar enquanto não passar um X tempo. Portanto, haver uma penalização por um contrato ter corrido mal. Mas isso é preciso uma alteração legislativa e nunca ninguém teve coragem para fazer. Depois o outro aspecto tem a ver mais com a análise das propostas. O que é que nós fazemos quando há aspectos da qualidade que nós queremos assegurar. Para além de, pronto, análise, se for serviços, verificar as equipas, no que toca aos bens, o que muitas das vezes fazemos é solicitar amostras e depois atribuir pontuações de qualidade aos produtos e fazer a distinção pela qualidade. Não, o critério de adjudicação não fica somente na análise do preço, mas faz uma ponderação preço-qualidade, que é fundamental. Eu não fui por aí na minha análise, mas exatamente é um dos temas muito importantes na contratação, que é procurar a melhor qualidade-preço, aquele equilíbrio. E isso é feito através do modelo de avaliação. O modelo de avaliação vai avaliar a qualidade das propostas. Então, no caso de produtos, nós podemos solicitar amostras e depois fazemos a avaliação de acordo com aquela amostra que recebemos. E isso tem uma vantagem. Se recebe agora uma amostra, quando no dia seguinte eles vêm entregar e adjudica, não é? Porque tinha a qualidade, tinha o que custou daquele produto. No dia a seguir, quando eles vêm entregar, vai ter de ser tudo igual àquela amostra. E pode recusar cada produto que não vier igual à amostra. Porque muitas das vezes também há tendência para a amostra ser melhor do que o que vem a seguir. Mas nós assim já temos aquele produto na mão. E... portanto, é o que se usa, é o que vai sendo possível, não é? Isto estamos também sempre a evoluir e a tentar encontrar os melhores mecanismos. Por favor.
Só para complementar, no Brasil nós temos essa em lei já. Se a empresa, dependendo da falha, e se é reiterado ou não, a gente chama de inidoneidade. Ela fica inidônea, ela pode ser proibida de participar de concurso por até 5 anos. Em toda a esfera da administração pública, não importa se foi no parlamento, se ela recebeu uma pena dessa, ela fica proibida de participar no Brasil inteiro, qualquer esfera, municipal, prefeitura. Essa penalidade tem que ser dada pela autoridade máxima do órgão, mas já está em lei.
Muitas vezes, como disse o meu colega... Exatamente. E nós não temos muitos fornecedores também. Muitas vezes dependemos temos 3 ou 4 empresas. E muitas vezes, quando as empresas aparecem com concurso, eles já estão, como disse o Dr. Paulo, e Fernando Paulo, empresas já são tão práticas em concorrer, em elaborar a proposta, que já têm ideia clara. Agora, no momento de fornecer o produto, ou cumprir o prazo, é mais complicado. Mas nós também, o contrato, como disse, é claro, o contrato há penalizações. E como disse na apresentação, nunca fazemos um adiantamento inicialmente superior a 30% e tem que prestar uma caução. Mas muitas vezes há amiguismo, há muita coisa à volta que acaba sempre com o desbazar. Mas temos, já temos vários problemas de 2011 até agora, 2010 até agora, com esse sistema. Já passamos, temos um processo no tribunal há 4 anos, que é fazer um orientamento, quase 60 mil contos, que é projeto de sistema de televisão. A minha colega está aqui, que é chefe de divisão de redação. Temos um problema, um processo em tribunal que vai que milhares de contos. Que fazemos um orientamento, a empresa inicialmente ganhou o concurso, depois, o segundo, houve um problema e, por ser, neste momento, não conseguimos recuperar o dinheiro. Por causa, o processo está no tribunal. E nós também já passámos um mal bocado. Neste momento, pronto, aquilo que o Ministério da Finança quer fazer neste momento está a tentar controlar, regular melhor a nossa legislação. Ok?
Se o debate está a chegar assim a um momento da calmia, e então aproveitava para agradecer. Para mim foi muito interessante esta partilha de experiências e ouvir todas estas experiências de cada um dos países. E como tem um jantar mais logo, dava por terminada esta troca de hoje, este encontro, para amanhã retomar então os temas. Amanhã vai começar aqui às 10 para falar do outsourcing, sendo que vai haver uma ligeira vai poder falar mais tempo, na medida em que a minha chefe, a doutora Cristina Correia, ela começou com contrações este fim de semana e, portanto, não vai ser possível estar presente no encontro. Portanto, tem um bocadinho mais de liberdade para estender, se entender, mas cá estaremos para o debate. E desejo-vos a todos um excelente jantar e até amanhã. E obrigado.
Tenho alguns documentos em formato digital, pronto, que é mais claro, porque o que eu apresentei é um resumo. Eu posso facilitar também. Ok?
Sim, depois vai ser tudo disponibilizado.